Notícias em Foco. Bom dia, amigo ouvinte. Eu sou Aline Bittencourt e começa agora o Notícias em Foco dessa terça-feira, 28 de maio. Parece que Ike Batista está passando mesmo por uma maré de azar. O empresário, que caiu da sétima para a centésima posição do ranking dos bilionários da revista Forbes, perdeu mais uma batalha, desta vez na Justiça Federal. Quem conta pra gente é a Amanda Duarte.
Pois é, mais um capítulo da Batalha Naval travada na Marina da Glória, no Parque do Flamengo, foi escrito. A Justiça Federal cancelou o contrato vigente desde 96 entre a Prefeitura e a empresa brasileira de terraplanagem, comprada há 3 anos pelo grupo EBX, do mega milionário Ike Batista. Além de determinar que as alterações promovidas no local, desde as concessões, sejam revertidas, a decisão inviabiliza o polêmico projeto de revitalização da Marina da Glória, idealizado por Ike e contestado por urbanistas, Ministério Público Federal e usuários, entre eles o rei Roberto Carlos, cujo iate Lady Laura IV fica ancorado no local e faria parte das 200 embarcações desalojadas para a construção de um shopping e um centro de convenções, caso o projeto fosse aprovado. Para o presidente do Conselho Federal da Associação dos Usuários da Marina da Glória, Alexandre Antunes, na prática, as obras pretendidas pela RAX, empresa de Ike, ficarão paradas até o julgamento final, que pode demorar anos, mesmo que os réus ainda possam recorrer. Segundo a Procuradoria do MPF, qualquer nova construção na Marina é ilegal, por ser uma área edificada.
Cidade.
Convênio entre órgãos públicos vai garantir limpeza da Praia dos Rios. Do Rio, Lucas Drummond e Elisa Ferreira foram até a Praia Vermelha para saber da repercussão entre os frequentadores.
Os cariocas vão ganhar mais 2 opções de mar limpo. Nas próximas semanas, as praias da Urca e Vermelha vão receber o programa Cena Limpa. O projeto é uma parceria entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a SEDAI e visa a despoluição das praias da cidade. As obras da Urca estão orçadas em cerca de R$7 milhões e vão abranger a modernização dos sistemas de esgotamento sanitário da região e o combate às ligações clandestinas. Os contratos vão ser assinados ainda hoje no Instituto Cultural Cravo Albino. O pescador Daniel Loureiro, de 39 anos, confessa que sofre com a poluição e ressalta a importância do projeto.
Muito bom para atrair o turismo, manter as praias mais limpas, para a preservação do meio ambiente também. Eu, como pescador, preciso muito que esteja sempre tudo limpo para a gente poder ter sempre um peixinho para pegar.
E você, como pescador, sofre muito com a sujeira aqui da Praia Vermelha?
Sofre sim, porque pô, muita tartaruga morre também por causa de plástico, come sujeira. Eu já peguei peixe com um pedaço de plástico dentro da barriga.
Para as banhistas e estudantes de psicologia Júlia Salazar e Júlia Campos, de 20 anos, a despoluição não é importante apenas para os cariocas, mas também para os turistas.
Então, acho muito importante porque nossa areia está muito suja, o mar também está praticamente impossível da gente conseguir entrar no mar aqui, e acho que vai ser muito importante para a gente que é frequentador das praias do Rio.
E você, Júlia, qual você acha que é a importância desse projeto para a cidade do Rio de Janeiro?
Então, acho que é importante, além para nós mesmos, moradores, podermos frequentar mais as praias, também para o turismo, que está vindo aí vários eventos e tal. Acho que vai ser bem importante.
O programa Cena Limpa foi lançado em 2012 e conta com um investimento de R$150 milhões. Atualmente, o projeto inclui as praias de São Conrado, Leme, Leblon, Ipanema e Bica. O presidente da SEDAI, Wagner Bitter, não descarta a inclusão de outras praias em novas fases da ação. A de Botafogo, por exemplo, tem qualificação péssima do INEA desde 2000. Outro assunto que também entrou em pauta no Instituto foi o novo projeto de despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, ainda em fase de licenciamento. Há 2 meses, 72 toneladas de peixes mortos foram retirados de lá. E há 2 semanas, uma mesa redonda promovida pelo Clube de Engenharia discutiu novos e velhos projetos. Ver a Lagoa limpa é um sonho dos cariocas desde o século XIX.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
40 graus. Quem ia gostar de saber da despoluição é Milor Fernandes, um apaixonado por praias. Esse amor era tão grande que a homenagem póstuma a ele é justamente em frente ao mar. O monumento, inaugurado ontem, fica no Largo Milor Fernandes, no Arpoador. O local conta com um banco panorâmico confeccionado em aço, com uma área vazada representando a silhueta do escritor, desenhista e jornalista. O projeto é do arquiteto Jaime Lerner e transmite a sensação de que o monumento está flutuando diante do mar. Mas, infelizmente, nem tudo são flores na cidade maravilhosa. O PROCON realizou ontem uma operação de fiscalização nos trens e estações da Supervia. O que eles encontraram por lá, Ana Clara Veloso?
O que os passageiros encontram todos os dias, Aline. Muito problema no atendimento e transporte. Por conta disso, o PROCON autuou ontem a Supervia. A concessionária que administra os trens no estado do Rio de Janeiro deverá apresentar em até 15 dias um relatório de defesa no qual deverá informar se resolveu ou não as irregularidades. Caso elas persistam, a empresa poderá ser multada. Mas a ação, chamada Via Crucis, encontrou resistência para ser instalada. Ao chegarem na estação central, agentes do PROCON tiveram entrada barrada por funcionários da Supervia. O impasse só foi resolvido com a ameaça de voz de prisão pelo PROCON. Ao embarcarem no ramal Santa Cruz Central, a equipe fiscalizou a quantidade de passageiros nos vagões, o estado de conservação dos trens, a ventilação das estações, os elevadores para as pessoas com deficiência e o número de funcionários para atendimento, principal problema encontrado. Segundo o diretor de fiscalização do PROCON, Fábio Domingos, só havia uma pessoa responsável pelos elevadores de acesso e o atendimento teria chegado a demorar 20 minutos. Em Cosmos, as bilheterias, que deveriam estar abertas desde as 4h40 da manhã, só começaram a vender ingressos às 5h10, resultando na grande formação de filas. Outro problema encontrado foi a falta de banheiros destinados aos passageiros em 19 das 24 estações, além da falta de extintores de incêndio e a presença de elevadores para deficientes em apenas uma estação. A concessionária informou que até o final do dia vai divulgar uma nota sobre a fiscalização, que foi acompanhada pela secretária de Proteção e Defesa do Consumidor, Cidinha Campos. Os trens da Supervia transportam diariamente cerca de 540 mil passageiros. É muita gente, Aline. Vamos seguir acompanhando as novidades.
Cidade.
Você encontra na minha cidade. Você encontra.
O delegado responsável pelo caso da briga entre o prefeito Eduardo Paes e um músico no sábado vai chamar os dois para depor. Explica melhor essa história, Mariana Bria.
Aline, o delegado Orlando Zaccone, que investiga a briga entre Eduardo Paes e o músico Bernardo Bocai, classificou a confusão como uma história mal contada. O titular da 15ª DP, Gávea, chamará os envolvidos para depor e esclarecer algumas questões, como o fato de o músico aparecer no registro de ocorrência como testemunha e não vítima da agressão. Será apurado também porque apenas a namorada de Bernardo fez o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Outro ponto mal explicado no registro de ocorrência é a ausência do nome do prefeito, que chegou a admitir publicamente a agressão e pediu desculpas à população.
Me desculpe com a população da cidade, porque como prefeito eu imagino que eu jamais poderia ter tido.
O governador Sérgio Cabral também se pronunciou sobre o caso e disse que a atitude de Eduardo Paes não se justifica. Segundo o delegado Orlando Zaccone, se for confirmada nas investigações a agressão por parte do prefeito, o caso irá para o Tribunal de Justiça, já que Paes tem foro privilegiado.
Vamos seguir acompanhando, Mariana. E a Secretaria de Segurança aumenta o policiamento no Complexo do Alemão. Rafael Amêndola.
Aline, a polícia aumentou o efetivo e o número de bases de UPPs nos complexos do Alemão e da Penha. As medidas foram debatidas numa reunião convocada pelo secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, e são as respostas iniciais da polícia diante dos disparos contra a base da UPP da Vila Cruzeiro durante a largada da Corrida da Paz no domingo. Participaram da reunião subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, Roberto Sá, o comandante-geral da PM, coronel Erir da Costa Filho, e o comandante da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, coronel Paulo Henrique de Moraes. Desde o dia 7, o coronel Paulo vem se reunindo com diversas lideranças dos setores de transportes e eventos, e na próxima semana, comerciantes serão ouvidos. Na pauta das reuniões está o toque de recolher.
E quais foram as decisões tomadas, Rafael?
Aline, as decisões oficiais ainda não foram divulgadas, mas, segundo nota da Secretaria, serão medidas perceptíveis no redimensionamento do policiamento das comunidades, que atualmente tem 2.100 PMs e 8 UPPs. Ontem, por exemplo, a polícia já atuou com um efetivo 30% maior do que o normal. A Polícia Civil afirma ter identificado os autores dos disparos, mas não divulgou os nomes dos criminosos. Em operação ontem, o BOP, o Batalhão de Choque e da Companhia de Cães não fizeram prisões ou apreensões. O governador Sérgio Cabral afirma ter consciência de que a situação na região não está resolvida e pede confiança no trabalho que está sendo feito.
Não vamos nos iludir que em 2 anos e meio a gente vai resolver esse problema. Esse é um trabalho permanente, é um processo que a gente tem que ter perseverança. Só se ganha essa luta com perseverança, coragem, perseverança e fé. E nós temos.
Segundo moradores, os traficantes que fugiram em 2010 estariam tentando dominar a região novamente. Eles alegam que os bandidos estão ameaçando as pessoas por apoiar as UPPs e forçando os comerciantes a cobrar ágio sobre os produtos e repassar o dinheiro à quadrilha.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Ontem, a proibição das vans chegou a outros 6 bairros da Zona Sul. Mas parece que o pessoal já conseguiu dar um jeitinho brasileiro. É isso mesmo, Yuri Brito?
É isso mesmo, Aline. No primeiro dia útil, com o aumento da proibição de vans no Rio de Janeiro, motoristas e passageiros encontraram uma forma de driblar o bloqueio. Ontem, no centro, contratos de fretamento foram distribuídos para serem assinados na hora pelos usuários do serviço. Isso porque veículos fretados podem circular sem restrição por quaisquer vias, inclusive as proibidas para vans. Mesmo assim, a disponibilidade do transporte coletivo caiu muito. A cooperativa Cooper Opção, por exemplo, possui uma frota de 55 vans, mas apenas 10 possuem autorização para realizar fretamento. A situação trouxe grandes transtornos para a população. As viagens para Barra e Recreio foram as mais prejudicadas. No ponto da Graça Aranha, passageiros tiveram que esperar cerca de 50 minutos por um ônibus. Com as vans, esse tempo era de 10 minutos.
E quais bairros entraram agora nessa área proibida para as vans?
Olha, Aline, a nova proibição impede que vans circulem em Laranjeiras, Cosme Velho, Glória, Catete, Flamengo, Largo do Machado, Alto da Boa Vista, no Túnel da Grota Funda e em um trecho da Linha Amarela. O transporte alternativo já havia sido banido de outros 11 bairros da Zona Sul. De acordo com a Prefeitura, as viagens na Grajaú, Jacarepaguá e na Praia do Flamengo ficaram de 10 a 15% mais rápidas. Ontem, motoristas de vans organizaram um protesto na Barra da Tijuca. Eles exigiam serem tratados como pais de família e não como bandidos. A manifestação terminou em frente à Prefeitura.
É, tá ficando difícil depender de transporte público no Rio. E com o caos no trânsito e tudo isso, a cada vez mais as cidades investem no estímulo ao uso de bicicletas. Quem vai falar mais disso pra gente é a Marilise Mortágua e o Gonçalo Luiz.
Isso mesmo. A semana começou cheia de novidades para quem anda sobre 2 rodas aqui no Rio e também em todo mundo. Foi inaugurado, na sexta-feira, dia 28, o Bicicletário do Maracanã, que abriga 88 veículos e está localizado em frente ao Portão 13 do estádio. A iniciativa faz parte do programa Rio Estádio da Bicicleta, para incentivar o uso de veículos não motorizados. Durante a inauguração, o ministro dos Transportes, Márcio Fortes, afirmou que é preciso explorar ao máximo o hábito de andar de bicicleta. Afinal, o Rio tem a segunda maior ciclovia da América Latina. Outra novidade para os ciclistas, dessa vez em Nova York, é a possibilidade de alugar bicicletas, em um sistema semelhante ao que acontece no Bike Rio. A partir de agora, nova-iorquinos e turistas podem alugar qualquer uma das 6 mil bicicletas distribuídas em mais de 300 estações, de Manhattan ao Brooklyn. Vale lembrar que, durante muito tempo, a cidade americana não era nada receptiva aos ciclistas. Até que, em 2006, com a proposta de pedágio urbano do prefeito Michael Bloomberg, quando foi rejeitada pelo legislativo, preferiu-se investir na mobilidade.
É, no caso de Nova York, aquele trânsito é melhor realmente optar pela bicicleta, né? Eu li que foram construídos 320 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas com o intuito de dobrar o percentual de deslocamentos feitos sob bicicleta até 2012, né?
Isso mesmo, Aline. A infraestrutura foi totalmente inaugurada em 2009. E um ano antes do esperado, já existia o dobro de ciclistas do que havia em 2006. E um investimento semelhante está acontecendo agora no Rio, que já está entre as 20 cidades mais amigas dos ciclistas. Há poucas semanas da Copa das Confederações, o primeiro dos grandes eventos realizados na cidade, a nossa equipe foi às ruas para conferir a opinião dos cariocas sobre o transporte em 2 rodas. Não é mesmo, Gonçalo?
Foi isso, Marilise. Eu andei pelas ruas da cidade e conversei com alguns ciclistas sobre as condições que a cidade oferece a quem anda de bicicleta. De modo geral, as opiniões são bem parecidas e podem ser exemplificadas pelo professor de Educação Física, Guilherme. Vamos ouvir o que ele acha de andar de bicicleta no Rio.
O Rio favorece que se ande de bicicleta, você tem muita ciclovia, você tem espaço para andar, enfim, mas respeito ao ciclista nem tanto. Hoje até estava falando isso com a minha aluna agora, eu estava naquela... Criaram aqui na Rodolfo Dantas, assim, perto do metrô, diminuíram algumas pistas de carro para a bicicleta andar. E quando eu estava pedalando, veio um carro na contramão, já fez a curva por dentro da faixa da bicicleta e eu tive que sair da frente para ele passar. Eu acho que ainda não temos essa consciência, o motorista ainda não tem essa consciência de se respeitar a bicicleta. Muito carro não tira o carro da frente, quer passar mesmo. Não tem essa consciência ainda. Eu acho que a gente tem que evoluir ainda nesse ponto.
Tá aí o Guilherme fazendo uma reclamação corriqueira dos ciclistas. A briga por espaço entre os carros e as bicicletas. Apesar disso, nos pontos onde há ciclovia, a gente pôde notar que o transporte sobre duas rodas funciona bem. Outro ponto interessante que eu pude perceber na rua, Marilise, é que mesmo para quem trabalha sobre uma bicicleta, ser ciclista no Rio é um prazer. E o sonho de muitos é o mesmo do Guilherme, que acabou de falar.
E se eu pudesse, meu sonho é só usar a bicicleta.
Com certeza seria muito melhor para o trânsito e para a cidade. E outra boa notícia, a Escola de Música da Rocinha vai oferecer aulas grátis para moradores. Crianças e jovens de 7 a 16 anos que moram na Rocinha agora podem aprender a tocar instrumentos musicais de graça. A Escola de Música da Rocinha está com inscrições abertas para os cursos de violão, cavaquinho, flauta e mais outros instrumentos. A escola fica no número 76 da Avenida Niemeyer. Para outras informações, o telefone de lá é 3111-1165. Repetindo, 3111-1165. Eu sou Aline Bittencourt e este foi Notícias em Foco desta terça-feira. Até semana que vem.
Notícias em Foco.